notícia é ontem, números de deflação, mas o mercado está precificando alta de juros, no início de um ciclo de 4 altas. Como o senhor vê isso, senhor?
Vamos aguardar semana que vem, né? A inflação preocupa um pouquinho, sobretudo em virtude do clima, né? Nós estamos acompanhando a evolução dessa questão climática, que nós podemos, o efeito do clima sobre o preço de alimento e eventualmente preço de energia faz a gente se preocupar um pouco com isso, mas essa inflação advinda desse fenômeno não se resolve com juro, né? Juro é outra coisa, né? Mas enfim, o Banco Central está com um quadro técnico bastante consistente para tomar a melhor decisão e nós vamos aguardar o cupom da semana que vem. Né? Atividade econômica continua vindo forte. Hoje tivemos um dado de serviços forte. Nós devemos essa semana divulgar a reprojeção do PIB e as consequências sobre a arrecadação, possivelmente com um aumento da projeção além do que nós estávamos esperando. Ele deve vir mais forte, possivelmente 3 para cima, algo que é bastante consistente, 3% de crescimento, talvez até um pouco mais. Crescimento do PIB desse ano.
3% ou mais.
Ou mais. Estamos fechando a grade essa semana. Nós devemos divulgar essa semana, mas eu acredito que o piso de 3 já está praticamente contratado. Um piso de 3% de crescimento. Bastante consistente e com bom impacto na economia. E estamos acompanhando também o mercado de trabalho, né, que é algo que está no nosso radar. Acompanhar a evolução do mercado de trabalho em virtude do fato de que o crescimento está consistente e com um foco no investimento. Essa evolução dos serviços que saiu hoje, pelo que a Secretaria de Política Econômica está avaliando, tem muito a ver mais com investimento do que com o consumo das famílias. Então, um dado consistente e positivo para o crescimento do PIB. Tá bom?
Ministro, tem uma questão sobre a desoneração. O Banco Central enviou uma nota para o Congresso problematizando principalmente a questão da utilização no primário dos recursos esquecidos, que está contabilizado lá com 8 bilhões para compensar a desoneração. Queria entender se a Fazenda está conversando com o BC, o que vai fazer diante dessa consideração que a autoridade fez no Congresso?
Veja, nós apresentamos uma proposta para compensação que não foi aceita pelo Senado e que substituiu pelo relatório do senador Jacques Wagner. A contabilidade do primário é feita pelo Banco Central, então nós vamos ter que fazer a compensação na forma estabelecida pelo Banco Central. O que entra na conta e o que não entra na conta tem que ser avaliado depois da aprovação para que a compensação seja feita na forma que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E temos um entendimento com o Senado, de que o Senado escolheu o caminho, né, de compensação, mas a contabilidade vai ter que respeitar a decisão do Supremo. Então qualquer eventual necessidade de medidas adicionais vão ter que ser tomadas à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é algo que está sendo mediado apenas pela Fazenda, que está dando o subsídio técnico para o Senado avaliar a evolução do quadro. Tem várias medidas do Senado que nós sequer conseguimos estimar a receita. Tem vários programas ali definidos, repatriação, atualização do valor de ativos imobiliários, que a Receita não tem como estimar o ganho. Assim que aprovado, nós vamos soltar a regulamentação, as portarias, para que o contribuinte possa aderir ou não às propostas que o Senado aprovou. E aí nós vamos ter, ainda esse ano, nós vamos ter condição de avaliar.
Mas então, sobre esse problema que o BC apontou, vocês não teriam problema em retirar do texto?
Não é nem uma questão de retirar ou não do texto, é uma questão de como contabilizar.
Sim.
Né? A proposta do Senado não tem nada de ilegal e nem nada que coloque em risco os direitos dos correntistas, nada disso. Isso é uma prática que já aconteceu no passado e os direitos estão salvaguardados pela legislação. Qualquer momento, como aconteceu com o PIS/PASEP, qualquer momento uma pessoa pode invocar o seu direito e ele é respeitado pelo Tesouro Nacional, que toma os procedimentos para indenizar a pessoa ou reconhecer o direito da pessoa àquele valor. Então, não é um procedimento que coloque em risco o direito do cidadão, né? Mas a contabilidade é feita pelo Banco Central.
CSLL isso. E JCP vão ser necessárias, ou, e além disso, talvez novas medidas, só para a gente entender.
Nós estamos discutindo com o Senado Federal e com o Congresso Nacional, e o presidente Pacheco já deixou claro que vai aguardar o resultado das propostas do Senado. E nós estamos de acordo com isso, nós não temos nenhuma. Estamos em sintonia com o presidente Pacheco. E que nós temos que aguardar o resultado das propostas do Senado. O fato de que a Receita tenha ou não possa projetar, ou porque não tem como estimar. São programas que nunca foram feitos, ou programas que estão na sua terceira versão, como é o caso da repatriação. Então, é muito difícil para a Receita estimar. Então, nós vamos aguardar o resultado a partir da sanção do presidente, nós vamos lançar as portarias regulamentando os programas e vamos aguardar a adesão ou não de quem se sentir impelido a aderir por vantagens econômicas que os programas oferecem. Isso é uma coisa que não dá para antecipar. Tá bem?
Okay, vamos lá, gente.
A taxação de Big Tech vai ser enviada esse semestre?
Quem?
A taxação de Big Tech?
Ah, veja bem, tem uma coisa chamada Pilar 1 e 2 da OCDE. O Brasil estava aguardando a adesão de todos os países ao Pilar 1 e 2 para destravar esse processo que é internacional. Todos os países estão aderindo à maneira correta. Então, não é uma taxação propriamente dita, é uma regulamentação internacional que está sendo feita para saber o que é tributado no país onde o serviço é prestado e o que é tributado no país sede. Então, tem um acordo internacional em torno dessas questões. E por falta de adesão de alguns poucos países aos pilares, a maioria dos países que estão de acordo com a OCDE estão antecipando as medidas regulatórias até para forçar os países que não aderiram ao Pilar 1 e 2 tomarem a providência, porque não é justo que, em virtude da natureza do serviço prestado, não haja a devida cobrança do imposto, aqui ou na sede da empresa. E o Brasil vê com bons olhos a proposta da OCDE, mas ela tem que ter consequência, né? Já passou do tempo de regulamentar isso. Então o Brasil pode, e provavelmente vai, ainda esse ano, tomar as medidas para salvaguardar os direitos soberanos do país em relação a essas atividades, sem prejuízo de amanhã, havendo um acordo internacional unânime em torno dos Pilar 1 e 2, nós já manifestamos a adesão e nós podemos aí regular como todos os países pretendem essa questão. Então não é uma taxação propriamente, é algo já devido que precisa ser regulamentado. Agora, aquilo que depende de todos os outros países, o Brasil não tem como interferir na decisão soberana de outro país. O que nós podemos é salvaguardar os nossos direitos à espera de uma adesão unânime por parte dos maiores interessados.
Ministro, o que aconteceu com esse encontro da equipe econômica? A equipe econômica vai se encontrar no TCU.
Então, nós vamos apresentar para o TCU o planejamento de final de ano em relação às metas fiscais e às providências que estão sendo tomadas para o seu cumprimento. Porque, às vezes, falta uma comunicação mais direta com os técnicos do TCU, que não são obrigados a adivinhar o que está sendo feito aqui. Nós é que temos que prestar as devidas informações para dar conforto de que o Brasil está no caminho de buscar equilíbrio de contas depois de 10 anos de déficits reiterados que não trouxeram prosperidade para a economia brasileira.
Ministro, obrigado, só uma última pergunta sobre as queimadas. O governo disse que vai enviar um pacote de 50 milhões para ajudar para pagar os fogos e tal. Eu queria saber se esse vai ser só o único pacote, tem mais alguma outra coisa que vai fazer
uma intervenção? É o que eu te falei, nós estamos preocupados com essa questão. Existe também existe também a preocupação do governo com o fato de que a maioria dessas queimadas está acontecendo em propriedade privada, a maioria das vezes provocado pelo particular, e nós precisamos gerir essa questão, que já temos um problema climático, que se for agravado pela ação humana imediata, né, já fizemos muita coisa errada com o meio ambiente, mas se acelerarmos um processo aí de ação humana deletéria contra o meio ambiente, vai causar mais prejuízo do que já está contratado pela crise. Então nós temos que agir, tá bom?
Obrigado. Obrigado.